Olá, caros ouvintes do Paradoxo Concreto. Esse é mais um episódio e a gente vamos falar de psicanálise, né? Pelo menos um pouquinho, fazer essa introdução. O nosso objetivo, primeiramente, é fazer mais um episódio, né? Mais de um, para deixar mais esclarecido. Porém, como esse aqui é o primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução, assim, um bate-papo com o Zé acerca do assunto, né? Para explicar um pouco mais, né? Talvez a gente consiga responder algumas dúvidas, né? Dúvidas básicas, porque aqui vai ser uma introdução, né? O objetivo é introdutório.
Então, a gente tem algum recadinho para dar antes? Eu não sei, eu acho que a gente não precisa ficar falando nosso e-mail, nossa página direto para as pessoas verem, porque, sei lá, isso
você
tá
Você vai querer ler o e-mail?
Oi? Não, eu vou fazer um compromisso aqui.
Não, seria legal ler o e-mail, cara, agora, tipo, só um e-mail. Só aquele lá da hora.
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um compromisso aqui.
Não, um episódio só de e-mails, tipo, é que eu gosto do estilo do podcast, de fazer leitura de e-mail antes.
Não, eu vou... A gente vai gravar um episódio só de e-mails, mas vamos fazer o seguinte. Vocês mandem e-mails aí se vocês querem um episódio só de leitura de e-mails, ou se a gente se quer que a gente coloque um episódio, tipo assim, a leitura de e-mail no começo ou no final.
Ou seja, vocês mandam e-mail pra saber se querem que a gente leia os seus e-mails no episódio normal ou no episódio de e-mail.
Isso.
É o e-mail para os e-mails.
É porque eu não sei se você reparou, cara, porque nos últimos programas a gente quase nem tem introdução, a gente chega direto no assunto e tal.
O paradoxo é assim.
A gente é assim.
Não tem enrolação, a gente chega e pá!
Não tem enrolação.
A gente erra, mas a gente chega chegando.
Enfim, pra gente começar a falar de psicanálise, antes eu quero fazer um disclaimer aqui, que pode ter gente que vai falar, mas Freud era isso, Freud era aquilo, até porque, tipo assim, como a gente vai fazer, a gente vai começar na introdução, né, nada mais justo do que eu começar com o cara que praticamente fundou a psicanálise, né, é considerado o pai.
O picão, o pica da galáxia.
Cara, você falar picão já seria um termo fálico.
É uma referência,
é muito, é muito. Você tá sendo muito falocêntrico.
Se você falar pica das galáxias, ele vai falar a visão cosmológica
do falocentrismo. Do falocentrismo. Enfim.
O falocentrismo.
Então, quando a gente fala sobre Freud, é claro que, Freud, vamos dizer assim, ele é um produto do seu tempo. Se a gente for pegar a época de Freud, machismo define. Então, tipo assim, vários conceitos dele, vários preceitos que são, tipo assim, na raiz da teoria dele, são conceitos super machistas, sabe? E claro, se você for pegar, né, ele pode ser considerado um sujeito extremamente pretensioso, porque ele tinha toda aquela questão, né, de ser o garoto gênio. Ele mesmo se colocava acima, né, das outras pessoas, porque ele era supostamente o único que podia fazer autoanálise. Então, mas a questão é assim, a gente...
Na época, né, do Freud, tinha um avanço científico na área de neurologia... Na área de... Tinha aquele eletrochoque, né? Já tava tendo aquele eletrochoque e tal. Então a galera tava no meio médico mesmo. Todos os médicos, eles superestimavam a questão fisiológica, a questão química, e ignoravam a questão psicológica. E o Freud, ele não gostava disso. Ele falava, não, mas... A questão psicológica é importante.
Até porque a psicologia estava engatinhando na época. Se você for ver, vão surgindo várias técnicas de medicina, abre aspas, alternativas, né, que hoje já não pode ser mais considerado alternativa, elas foram surgindo mais ou menos na mesma época, diferentes visões e diferentes partes do mundo. Mas o que eu...
Já existia a psiquiatria.
Bom, a psiquiatria em si, ela começou antes como que eles falavam que era a filosofia do corpo. Mas sim, sim. O que eu digo é que... O que acontece? A gente gente não tá aqui, digamos assim, pra só falar mal de Freud, pra refutar Freud. Até porque a gente não precisa refutar Freud. Várias pessoas já fizeram isso. Se você ler, sei lá, Deleuze.
Pode ver até o Sigmund Bauman, ele vai pegar conceitos do Freud.
Sim, sim.
Formular.
Então, tipo assim, eu acho que não é necessário a gente ficar todo momento que a gente explica alguma coisa, a gente fica fazendo...
Que é antifilosófico também, querer refutar. Querer refutar, tipo, você tem que tentar, ou é que muitas vezes é mais difícil você ter a visão do autor do que refutar. Porque refutar, você já é moderno, você já tem um monte de conceitos estruturados na sua mente, o cara é datado, tem mais de 100 anos. Aí você vai falar, isso aí tá errado e tal, mas óbvio, você já tá formulado da sua visão contemporânea. Aí você pega uma pessoa do contemporâneo que só quer refutar pensadores antigos, vai chegar a refutar fácil. Mas ter a visão que o Freud teve, ter a questão do contexto que ele teve é bem diferente. Foi uma revolução na época.
Então, é a mesma coisa, tipo assim, de você falar de Platão, sei lá. Você vai estudar Platão, você fica falando, peraí, muitas das ideias? Como assim vai ter uma forma central de todos os objetos e tal?
É uma ideia, né?
Porque, tipo, isso.
Você vai falar de ideia, a sua ideia é contemporânea. A ideia de ideia sua é contemporânea. Tipo, pra Platão, a ideia não era algo que não existia. Na verdade, a realidade não existia. A ideia era real.
Isso, o nosso mundo era uma cópia das ideias.
Da ideia que era a realidade. Então, a galera fica difícil pensar nisso. E o senso comum acaba sendo um vilão. Porque você vai reproduzindo o autor assim. Platão, ideia. Até o Descartes, pensa logo existe. Aí chega uma hora no senso comum que você cai o conceito principal do autor. E você não começa a reproduzir algo que não é mais o autor. É algo novo, é algo totalmente diferente, descontextualizado.
Eu acho que isso foi o suficiente pra gente agora começar no contexto histórico. A questão é que, tipo assim, o Freud, né, como nós sabemos, ele era médico. E o que acontece? Na época dele, várias pessoas, tipo assim, principalmente, a gente vai ver isso, que são mulheres, elas sofriam de certos males que não tinham diagnóstico para medicina da época. Várias pessoas, sei lá, sofriam de cegueira, de paralisia de certos músculos, e eles não tinham, tipo assim, não tinha nenhum remédio que fizesse efeito, não tinha nenhum tratamento que identificasse qual que era a causa daquele sofrimento.
O Freud, ele tinha lá em 1882, tinha terminado, né, a faculdade de medicina e foi trabalhar numa clínica psiquiátrica. E lá que ele começou a ter esses lampejos de, nossa, né, não tá funcionando, esse método que eles usam não tá adiantando, né? Esse método, como se diz, patológico anatômico. Ele, com os métodos, ele criticou esse tal de Wilhelm Wundt, da psicologia com a ciência que tem o objetivo de consciência, né? Aí, entendida na perspectiva neurológica da época. Aí, como ele começa a ver a superioridade da hipnose, porque a hipnose funcionava, né? Então ele falava, tá vendo? Eu não usei remédio, eu usei, né, a fala, né?
Enfim. Nessa época tava tendo vários surtos, digamos assim, né? De pessoas que tiram vários sofrimentos com doenças somáticas, doenças psicossomáticas, que as pessoas não sabiam diagnosticar
isso.
Explica
pra nós o que é doença psicossomática.
Então, a doença psicossomática é quando você tem algum sofrimento mental que, de tal forma, ele vai se manifestar de forma fisiológica no seu corpo. Isso pode ser tanto por certas paralisias, pode ser tanto por certas... Você pode começar a ter alucinações em certos casos. É bem complicado falar de psicossomático por causa disso. A gente não sabe, tipo assim, qual o gatilho. Por exemplo, você tá com sofrimento mental e você vai ver que começam a surgir várias manchas pelo seu corpo. Ou você passa a ter dores nas juntas. Sintomas que são bem comuns.
até. De gastrite, né? Tipo, tem pessoas que têm gastrite com...
Sim.
Né?
Então, são sintomas bem comuns.
Tem uma colega doutorada, ela explicando pra mim, né? O efeito da depressão, assim, que pode dar. A própria ansiedade. A ansiedade dá muito problema. Até quando a pessoa tá apaixonada e tem ansiedade, a pessoa fica com insônia. Porque, né, muita dopamina no cérebro.
Uhum.
Aí a pessoa tem insônia, tem... Às vezes não come, ou às vezes come demais. Aí fica inquieto, tem estresse, por aí vai.
E tipo assim, e na época, se alguma coisa dessas acontecia, não tinha causa mental. A causa era puramente corporal, né? Eles não tinham esse...
É que já tava meio que formulado já a medicina. Não, é corporal, dá um remédio.
É isso.
Os avanços farmacêuticos que estavam tendo, falaram, só pode ser com remédio mesmo. Nessa época, o uso... tinha um uso muito grande de cocaína e heroína na medicina, assim, que hoje em dia, né, não é mais usado, né, na medicina, assim, nesse jeito que era usado antes. Mas, voltando a isso, você falando dos surtos...
Então, esses surtos até hoje a gente conhece pelo nome de histeria.
Sim. Sintomas neuróticos e histéricos, né, que as pessoas estavam tendo na época.
Isso, que se a gente for ver, o nome histeria, ele não, já não é usado hoje, porque...
No mesmo sentido, né?
Isso, ele mudou-se muito o termo
até
dele.
Até o próprio inconsciente, né, que o Freud vai falar depois, abriu mão para um novo significado, né?
Sim, o Freud... O Freud até reformulou o que ele mesmo escreveu sobre inconsciente. Só que no caso...
A neurologia usa o inconsciente e usa muito mais objetivo, assim, né? Não tanto... Uhum. O Freud usa de uma maneira diferente, não uma palavra certa, mas é mais, digamos, teórico, né?
Mas o que eu digo é que histeria é um termo meio problemático, porque se você for ver, o conceito inicial seria que seria uma doença que se iniciava no útero, tanto que a própria palavra histeria, uma das definições dela é ventre. Ou seja, tipo assim, eu não tenho esse dado, mas isso mesmo dá a entender que várias das pessoas que sofriam desses sintomas psicossomáticos eram mulheres. E daí, justamente, você vê que era uma sociedade machista porque eles não consideravam que, sei lá, que a sociedade em si trazia uma certa opressão a essa classe e que isso podia retornar com esses problemas. Não, essas doenças surgiam justamente por causa da pessoa ter um ventre, né?
O próprio ato de você, o fato de você ter um ventre já implica em qualquer doença. Então, se surgisse uma nova, não tem problema, é culpa do ventre.
É.
Bem esclarecedor, né?
Então, daí o que acontece? Começaram, né? Como a medicina comum não surtia efeito, começaram a aparecer certos métodos alternativos. Entre eles, o que a gente conhece pela hipnose. A gente já falou um pouquinho sobre hipnose, né, no episódio de placebo.
O Freud, ele ficou muito empolgado com a questão da hipnose. Por quê? Porque como todo mundo estava usando remédios nessa época, usando pílulas e tratamentos mais práticos, com base de químicos, né? Químicos, físicos, usados no corpo. O Freud, ele usou isso como argumento para uma das bases da sua busca pela psicanálise. Por quê? Porque a hipnose, você não precisa ele não precisou de um fator medical, assim. Ele precisou só de uma conversa, de um jeito de...
Uma forma de tratamento, talvez.
Pra conseguir deixar o paciente naquele estado, entendeu? Ele coagiu de alguma forma, usando a linguagem ali. Usou a linguagem, conseguiu coagir, o paciente ficou em hipnose, e ele acabou um dos estudos dele assemelhando o coma, alienação da própria mente, assim.
Assim, até porque a hipnose, né, ela parte do princípio, né, que o nosso cérebro... Dados certos estímulos, a gente pode ficar num estado de sugestão. Então, partindo dessa sugestão, você podia sugerir ao paciente para que ele melhorasse. a gente vai ver que esse método também não gerou não alguns resultados, né? Mas não funciona em geral, né? Porque...
Não, assim, é que eles queriam algo muito, muito engrandecedor pra, coisas mínimas, né? Porque
sim.
Isso dá, mas pra artefatos mínimos.
É, várias pessoas que, sei lá, passaram pela hipnose... Elas relatavam uma melhora, mas logo depois elas retornavam ao estado anterior que elas estavam.
Aí como é que é, Zé? Como é que foi pro Freud daí? Aí acabou. Então nesse momento ele viu, pô, eu tô no caminho certo, eu tô vendo aqui. É, realmente eu não preciso só dos remédios, eu consigo algo a mais.
É, não foi, né, tipo assim, da noite pro dia que Freud chegou e falou, ah, não, é... O tratamento através da fala funciona. É, isso, né? Não, aconteceu, tipo assim, justamente por... É, como posso dizer? Vendo que, tipo assim, isso surgia uma certa melhora, mas mesmo assim a pessoa retornava ao estado anterior, ele passou a dar muita importância para os relatos dos pacientes.
Sim, a própria inaceitação cultural, né? Ele falava, ah, mas você não está aceitando essas coisas culturais, né, que está estruturada, que os desejos eram reprimidos. E aí ele vai relacionar com o inconsciente, né, porque a pessoa não sabia disso, mas era da pessoa, então por isso era do inconsciente. Aí ele vai relacionar também com a parte sexual, da natureza sexual.
Sim. É, mas vamos deixar um pouquinho para depois. Enfim, o que acontece é que vários dos pacientes... alegaram uma melhora através, tipo assim, de um tratamento que seria mais pra fala. Vários até chamaram disso, né, de cura através da fala. Que o que acontece? A pessoa, ela, digamos assim, ela expondo seus problemas, ela passaria a identificá-los, né?
Mas tinha toda uma fórmula, né?
Sim, é claro.
Mas tinha toda uma forma, tipo, você tinha que chegar, você tinha que ser tinha que ser imparcial e amigável, de forma que fosse levar o paciente a ter um conforto e conseguisse se abrir pra você. Tinha que ser empático, né? Tinha que ser empático e neutro.
Isso, não é você chegar no cabeleireiro, falar da sua vida e pronto, acabou todos os seus problemas.
É, porque e ainda o psicanalista, ele não tem que julgar você, porque isso pode te deixar acuado e você não acaba não contando mais. Então ele não vai te julgar.
Então, e até porque isso tá muito ligado a questão da análise da fala, tipo assim, da livre associação. É, por que você escolheu tal palavra quando você disse isso? É, por que você fez essa escolha de palavras? O que isso te leva a pensar? Assim você tenta, digamos, acessar áreas do seu inconsciente.
É, o método de associação livre?
Então, porque o método de associação livre... Ele está justamente muito ligado que a gente teria uma parte consciente e outra parte inconsciente do cérebro. E lembrando que a teoria de Freud não é definitiva. Por exemplo, o comportamentalismo, ele nega que vai existir um inconsciente. Então essa não é a única visão que a gente pode ter sobre o funcionamento cerebral.
Vale eu falar aqui que a livre associação, ele já tinha estudado a hipnose, essa livre associação veio depois da hipnose. Né? Ele
foi
meio que um aprimoramento que ele fez ali para encaixar com o seu estudo. Né? E aí vai, o paciente deitava no divã, ele encorajava o paciente a dizer as coisas e tal. E ia semelhando aos sonhos, né? Tipo, o que você sonhou diria muito sobre o que você passava na sua cabeça.
Sim, até porque a obra, né, que o pessoal até hoje cita bastante de Freud é a Interpretação dos Sonhos.
Que é muito bom, é algo muito bom. Realmente, pô, tem sentido sim, tem fundamento. O sonho realmente vai dizer, às vezes vai dizer. O
sim,
pode
sim. É, lembrando,
uma questão de trauma,
lembrando, né? Lembrando, né, que tipo assim, você tem... O sonho não é, sei lá, algo nonsense que simplesmente ocorre quando você está dormindo e nem algo que vai revelar o seu futuro. Ele pode ser tanto... Se a gente for ver na explicação biológica, os sonhos são simplesmente imagens do nosso cérebro que foram guardadas lá e como ele ainda continua trabalhando, né, durante o nosso sono, durante certos minutos, né, que a gente está dormindo, certas sinapses, eles vão Isso. ativar essas imagens e ele vai tentar de alguma forma dar uma ligação entre as imagens que aparecem, por isso que a gente sonha. Já no Freud, não. Segundo Freud, a gente teria certa parte do cérebro que a gente consegue acessar, que seria o consciente, e certa parte que a gente não consegue acessar, que seria o inconsciente. Tanto que a primeira divisão que ele faz do cérebro, né, seria sobre consciente, pré-consciente e inconsciente.
Mas essa parte também dos sonhos, ele também ele usa o sonho para interpretar tudo, né?
Sim,
suas aflições, conflitos, lembrança. E tipo, essa parte do inconsciente relacionada à lembrança, que muitas vezes você não lembra de algo muito antigo, porque é algo que você não ia conseguir lembrar. Então, por exemplo, quando você fica em posição fetal, né? Uma lembrança totalmente antiga, ou quando você lembra do primeiro prazer, que é amamentar o peito da mãe.
Sim, sim, e isso também está associado à catarse, né? A catarse que, tipo assim, é basicamente você conseguir reviver alguma coisa que está no seu inconsciente. É você purgar de certas lembranças que estão contidas no seu cérebro.
É, mas não vem colocando a culpa, né? Você vai lá, pode usar uma... Ah, mas foi culpa do inconsciente.
Sim, sim. Nada, então, nada o que acontece é que, tipo assim, segundo Freud até mesmo, aí a gente já pode começar a formular, né, nos conceitos de consciente, inconsciente e tal. O inconsciente, ele seria muito maior que o consciente, que seria justamente tudo que está no cérebro, que, sei lá, você faz associações.
É porque como
mas
o cérebro,
que...
ele é independente, né? Tipo, você não ia conseguir controlar ele, que ele é muito complexo, tudo tá ocorrendo ali e você não tem controle.
Sim,
e
sim.
Tudo isso que tá ocorrendo é um consciente.
Segundo Freud, né, isso...
E toda essa interpretação do mundo, que tem toda uma interpretação do mundo pelo inconsciente que você não tá notando. Tá sendo interpretado, que vai te influenciar também, né?
Uhum.
Então, você vai ter interpretação do consciente, do mundo, da realidade, e interpretação do inconsciente.
É por isso, justamente, que surge a questão da doença psicossomática. É algo do inconsciente que você não consegue identificar, mas isso, de certa forma, se manifesta no seu corpo. Tipo assim, tem até uma certa frase, né, que dizem que quando a boca cala, o corpo se manifesta, alguma coisa assim. Então, daí o que acontece? Essa questão de consciente, pré-consciente, inconsciente, ela foi meio que adaptada para o que hoje a gente conhece como superego, ego e ID. A diferença entre superego, ego e ID seria o quê? O ID seriam seus instintos, mas entre aspas, né? Porque a psicanálise não vai tratar muito sobre instinto. Mas seriam aqueles seus desejos mais primitivos, isso. Ele usa esse conceito, né, que o ID, ele não estaria ligado a uma civilidade, ele estaria ligado apenas à questão do desejo, aquilo que você quer,
por exemplo,
e que você não pode ouvir, não.
A fome.
Sim,
a
por
fome,
exemplo.
Ou até o questão sexual mesmo, né, um apetite sexual.
Sim, sim, até porque, digamos assim, pro Freud, toda a energia que você vai ter vem da libido.
Voltamos à parte da energia, então, porque, tipo assim, tem essa parte da psicanálise, né, da psique, né? O Freud foca muito na psique humana, tipo, tratar com a psique, que no sentido literal é alma, né? Significa alma. E vai ter toda a questão da pulsão, né, Zé? Você acabamos não falando da pulsão, seria antigamente usada, que era a tendência. Os gregos usavam a tendência sua para fazer tal coisa. Então o Freud vai falar da pulsão, a pulsão da pessoa. Pra tal coisa.
Sim, e essa questão da energia, ela tá bem ligada ao ID, porque o ID, o que acontece? Ele vai gerar, digamos assim, essa tensão para sempre satisfazer seus desejos primários. Por exemplo, vamos supor, a própria criança, sei lá, quando ela nasce, ela não tem a questão de ego e de superego, ele não tem esse conceito de ego e superego. Então ele seria puramente a questão de não importa a sociedade em si, o que importa é o meu desejo.
E outra, falando no bebê, quando o bebê nasce, toda a questão do Freud, né? Aí a psicanálise pré-histórica, né? Quando o bebê nasce, o bebê não tem a noção do mundo que a gente tem, né? Ou seja, o mundo pro bebê... É o bebê.
O mundo pro bebê é o bebê.
É o bebê.
E tipo
e
assim.
Pronto. Tipo, o reto é uma extensão dele.
É,
do
isso.
Corpo dele. Então,
por exemplo, Quando...
Até porque ele tá acostumado com a mãe tratando ele.
Sim, sim. Essa questão da mãe é importante porque, tipo assim, pro, no caso da psicanálise, né? Quando o bebê ele tá se amamentando, ele não tá se amamentando de outra pessoa. Não existe a mãe dele. Não, a mãe é uma extensão do corpo dele que se dá pela boca. Daí a gente, isso daí é totalmente ligado à fase oral, né? Que é aquela fase em que o bebê ele coloca tudo na boca. Por quê? Porque quando ele tá colocando na boca, ele tá tomando para si. Ou melhor, não seria nem tomar para si, seria formar a si, entendeu?
Aí vai vir todo o choque que a criança vai ter a cada momento que ela vai ter o contato com a realidade. Quando ela vai se desprendendo, vai desconstruindo esse mundo que ela tinha criado. Então, quando ela vai desconstruindo essas extensões, ela vai tendo traumas, né? Traumas que vão acabando influenciando no seu, na sua inconsciência.
Que a gente chama até de castração, né? Enfim, voltando aqui. Essa seria a parte do ID, que seria o desejo. Seria tipo assim, você ser o centro do universo, você nega o outro, porque o seu desejo é mais importante que o desejo do outro. Porém, quando você cresce um pouquinho, você vê que o mundo não é assim. Que você precisa lidar com, digamos, as regras que a sociedade te impõe. E essas regras exteriores é o que formaria o superego. O superego é o quê? É aquilo que vai te conter.
É a moral, né?
Isso, porque o que acontece? Ele é formado pelo conceito exterior, porém ele não é exterior, ele é interior. Então, o que acontece? Ele seria praticamente o conceito de moral que você tem que, digamos, você aprendeu aqui... Você internalizou o conceito moral da sociedade. E esse internalizar formaria o superego.
Algo axiomático, não é?
Uhum. Sim.
Algo moral e axiomático. Por exemplo, na nossa sociedade, matar é errado. Então... O superego é aquilo que te firma isso, ó. Eu não mato porque é errado e pronto, não vou questionar isso. É errado e pronto. É do superego, né?
Então, e você pode já imaginar, né, que quando, tipo assim, um lado que justamente é puramente desejo encontra outro lado que vai reprimir esses desejos, vai desse embate é que nasce o ego. O ego seria justamente o ego significa eu, né? Que, segundo ele, o embate entre os seus desejos e a sua sociedade é o que formaria a sua personalidade.
Ah, então vai, esse choque, esse último choque vai formar... Então, mas tá vendo desde criança, né?
Isso,
desde o bebê já tá vindo.
Isso, é.
Então, depende de como você vai reagir com esse choque...
Até porque Freud acredita que, sei lá, desde que o bebê nasce, ele tá sofrendo...
Uma desconstrução nesse mundo dele, né?
Não uma desconstrução em si. Mas desde, sei lá, desde o momento que ele saiu da barriga da mãe, ele vai estar construindo certos preceitos que influenciariam ele na vida adulta. E a questão da personalidade, não significaria que a partir do momento que ele descobriu que existe na sociedade, pronto, formou a personalidade. Não, a personalidade vai se formando aos poucos.
Isso é um processo contínuo, né?
Sim.
Então, é para toda a vida.
Por exemplo, ele até mesmo, ele justifica, né, digamos assim, várias questões da criação da personalidade com vários processos complexos. Um deles é o bem famoso complexo de Édipo, que eu nem sei se dá pra encaixar aqui.
É o complexo de Édipo que é o que vai... É a essência de toda a psicanálise do Freud, né? Que ali vai sair diversas linhas de pensamento, vai ser diversas interpretações, e é aí que Freud fica no pedestal, né? Então tem toda a questão do com esse complexo de Édipo, na época, ele conseguiu uma notoriedade que... Pô, ele não imaginava, né?
Mas vamos dizer assim que também o pessoal não aceitou muito bem. Na época, assim como tem muita gente que não aceita hoje. E se você for ver, tem vários erros, tipo assim... Eu não sei se eu posso usar a palavra erros, mas teriam várias coisas que merecem realmente uma revisão.
Uma revisão na teoria de Édipo. Tem muitas coisas que merecem revisão. São coisas pro próximo episódio, gente, do episódio de psicanálise que a gente vai fazer futuramente. Zé, eu queria que você focasse para mim uma coisinha, explicasse sobre a relação dele com o Yang. Não sei se consegue.
Cara, eu não consigo.
Então
não,
a diferença de pensamento entre os dois, você...
Eu tenho que estudar ele ainda para eu colocar, pontualizar as diferenças. Porque eu sei, por exemplo, que o Yang, ele trabalhou muito na questão do mito. Ele trabalhou bastante na questão do... A questão de arquétipos, tipo assim, o que o Freud vai falar do tabu, sei lá, o Jung vai falar dos arquétipos, por exemplo, os arquétipos sociais que a gente tem de imagens, mas enfim.
O simbolismo, né, ele vai tratar isso. Muito o simbolismo como foco da...
Até por isso...
Toda a questão dele...
Até por isso tem muita gente hoje que considera o Jung um cara meio excêntrico, sabe? Um cara meio místico.
Mas, o que não deixa de ter sentido, né? As questões de Jung também.
Não, porque com certeza,
um
tem bastante.
Né?
Tem bastante. Tem muito sentido. Tipo assim.
Você vê o inconsciente coletivo, o complexo?
O que eu sei de inconsciente coletivo, cara, eu não teria, acho que, base pra
falar. São coisas do próximo episódio do Psicanálise 2.
A gente vai estudar mais pra fazer isso.
Pra falar de Jung. Jung, porque ele, até então a separação deles foi por isso, né? O Freud tava indo pra uma linha e ele não tava
Não foi só de Jung e Freud também. Teve a questão do Reich, que ele...
O Freud era vacilão, cara. Então ele tinha que falar, não vai fazer as outras pedidas?
Então...
Assim, você não quer pensar comigo? Então foda-se, sai. Eu me viro sozinho. Eu sou Freud.
Então,
colocava o pau na mesa, assim. Literalmente, colocava a figura fálica na mesa e ó...
Vamos voltar um pouquinho.
Vamos
naquela questão, ainda naquela questão de consciente e inconsciente. Pro Freud, o que separaria o inconsciente do consciente? Porque, por exemplo, a gente sabe que o consciente são as ideias que a gente tem e que a gente sabe que a gente tem. Que a gente sabe que a gente pensa nelas. O inconsciente não, a gente teria, mas a gente não consegue identificar elas. A gente não consegue pensar nelas, a gente não tem elas conscientemente. E o que faz justamente essa separação seria o nosso amigo recalque. Então, citado hoje
Vale citar aqui que a questão do inconsciente não é o involuntário em si, porque o consciente não exclui a possibilidade de ter involuntariedade.
Sim.
Coisas involuntárias. E até o inconsciente também não exclui a parte voluntária.
Tanto que tem a questão do ato falho, né? Que é você trocar uma palavra, digamos assim, pelo que você realmente queria falar.
É algo voluntário que aconteceu.
Não é bem voluntário, né? Seria uma manifestação involuntária de um processo, né?
Mas o ato foi voluntário.
Sei lá, eu acho que fica meio difícil separar a questão do voluntário e do involuntário no ato falho.
Então, só ter um cuidado pra não confundir, né? Inconsciente. Inconsciente é tudo aquilo lá que eu não tenho controle. É tudo que é voluntário? Não.
Então, é porque, tipo assim, isso daí, essa parte do voluntário e involuntário, eu acho que se encaixaria mais no estudo comportamentalista. Tanto que comportamentalismo vai falar, não existe esse negócio de inconsciente. O que você tem é um condicionamento ou qualquer outra coisa. Mas o que acontece? Fala sobre o recalque aqui, né?
Beijinho no ombro que o recalque passa longe.
Sim, eu tava só esperando essa piada, cara.
Beijinho no ombro pra todos.
O recalque, o que é que ele seria? O recalque é inveja. Não, tô brincando. O recalque,
muito mais que inveja.
O recalque seria um dispositivo cerebral que vai separar o consciente do inconsciente. O que seria isso, basicamente? Certas ideias, como o conceito de Édipo, como várias questões que o Freud aplica, ele diz que o seu cérebro, o seu consciente, não estaria preparado para receber aquilo. Ou até mesmo certas experiências que você teve. Certas experiências que foram certamente danosas para o seu consciente, certamente danosas para os seus processos mentais. E que o cérebro, ele não vai chegar a excluir aquilo, mas ele vai guardar aquilo num porão. Um porão que é maior que a sua própria casa.
Então, mas se isso acontece porque seu cérebro já está estruturado, certo? E ele
Sim.
não vai aceitar de cara o que vai ser apresentado, então vai ser guardado.
Sim, aí, de... que é um bom exemplo? É casos de pessoas que sofrem de violência e depois falam: ah, isso não aconteceu comigo. Elas não lembram do episódio, elas não conseguem relatar sobre isso.
Então, mas isso pode acontecer também até com pessoas que, às vezes, assassinos, né? Às vezes falam que não matou. E, tipo, se fosse passar num teste de verdade, eles iam passar porque realmente acham que não matou. Então seria o seu cérebro ia estar convencido.
Porque
que não
vamos
matou.
Supor, porque vamos supor, a ideia de ele ter matado alguém seria tão forte pro cérebro dele aguentar que ele não aguenta. Ele retira essa ideia do seu consciente e joga ela num canto escuro do seu porão, que seria o inconsciente. E quem é responsável por esse processo é o recalque. Por isso que a gente fala que a teoria de Freud, ela é um dos pilares dela, uma das raízes dela, é o conceito do recalque, né? Que é o que vai separar as ideias conscientes para as ideias inconscientes.
Sim, sim, Zé. Perfeitamente. Deu pra esclarecer, né, as bases principais, pelo menos, da psicanálise, porque falamos um pouco do complexo de Édipo, só citamos, que vai citar depois, citamos toda a base estruturada do Freud, não sei se a galera entendeu um pouco, e o problema é que, assim, o Freud, ele estava buscando, na verdade, um método científico. Ele buscava uma ciência, ele falou, isso aqui...
Antes eu só queria falar mais um processo também que é essencial para ele.
É pode
que, como eu estava dizendo, né, toda a energia que a gente tem seria para ele, né, seria uma energia puramente sexual. Todo impulso que a gente tem é uma vontade sexual que a gente tem. O que acontece? Essa energia, para a sociedade, ela não seria bem vista. Então a gente tem que transformar essa energia em alguma coisa. E isso daí seria cabível da sublimação. O que é sublimação? É você pegar aquela energia, aquele impulso, aquele desejo que primariamente seria sexual e transformar ele ou para um lado artístico, ou para um lado de conhecimento, ou para algo que seja útil para a sociedade.
Ou seja, nessa época, gente, estava tendo o auge da Revolução Industrial. Então, tinha toda a parte técnica, toda a parte da própria depressão, né, Zé? A depressão ali estava tendo um auge, as pessoas estavam muito mais depressivas, muito... Então, foi uma época que o Freud... Foi um banquete pro Freud estudar.
Sim,
então,
sim.
Tipo
assim, e essa parte sexual, tipo assim, você vai ver que, sei lá, muita gente fala, mas pra psicanálise tudo é sexo, tudo é sexo. Não é que tudo é sexo, né? É que, justamente, os seus impulsos primários seriam sexuais. E esses impulsos, eles continuam. Mas só que eles são redirecionados pra outras áreas.
O Freud, ele vai estudar Epicuro e ele vai acabar... citando muito as questões do Epicuro da parte do prazer, no hedonismo. Então o Freud, ele tem um estudo aprofundado de Epicuro para acabar citando, para formular, né, muito da ideia dele do prazer.
E tipo, fora que ele estava numa sociedade extremamente opressora. Então a ideia de que a repressão sexual vai causar vários problemas cai como uma luva.
Nossa, quanto tempo faz que os Estados Unidos foi na guerra do... Nossa, foi na Segunda Guerra Mundial que começou a liberar mais essa questão sexual, porque era crime, nossa. Era totalmente censurado a questão sexual no mundo europeu, no mundo da América, nos Estados Unidos, pelo menos nessa parte na Revolução Industrial. Por quê? Porque para eles atrapalhava no desenvolvimento social. Era algo incabível. Você tinha nos filmes dos Estados Unidos, antes 8 segundos de beijo, e depois mudou para 1 segundo de beijo, cilinho.
Sim,
e cama,
até...
todas as camas tinham que ser separadas. Você filmava um filme, os casais dormiam de camas separadas. Então você criava uma imagem de sexo.
Sim,
assim, né?
Até porque, sei lá, quem dominava, digamos assim, a cultura, qual que era o intuito deles nessa época? Você não tinha tanto intuito de, sei lá, de criar uma sociedade muito libertarianista, entendeu? Cê, até porque quem fazia
que falhou,
essa,
né?
essa legislação, né, eram presbíteros. E o que acontece? É, justamente por causa dessa depressão, dessa repressão, é que vai surgir um certo movimento logo depois disso que vai falar, tipo assim, não, agora é todo mundo livre nessa porra toda, né?
É, mano, você tem o auge dos anos 60 aos anos 80, que vai ser um caminho de revolução. Assim, é. Nos anos 80, as pessoas faziam tanto sexo que a AIDS estourou, velho.
O Woodstock tá aí. É, não só por isso, né?
Não, também não tem só muito... por isso, lógico, né? Mas você vê o grau que... Que as pessoas estão.
Mas é porque a questão da AIDS também é perigosa.
Sim,
porque
sim.
Boa parte.
Tem toda uma história da AIDS.
Boa parte do espalhamento dela.
Do
se deve
drogas,
se...
do uso das drogas, não só do uso.
Isso, deve ser a questão, né? Boa parte do espalhamento da AIDS deve ser a questão de que as pessoas acreditavam que era uma doença puramente de gays e de drogados, né?
Sim,
eles não,
por quê?
Eles
porque
não acreditavam que héteros pegavam AIDS.
É simples, os gays não. Eles tinham o costume de não usar preservativos. Não porque eles tinham a doença e não passariam para outras pessoas. É porque eles simplesmente não engravidam, porra. Então eles não usam preservativo. Então qualquer contato com mucosas acontece isso. A AIDS é transmissível. Então um gay que tinha AIDS, por exemplo, ele poderia não fazer relação com uma pessoa hétera, mas ele poderia usar uma seringa de heroína e passar pro outro, assim, entendeu? E o contato sanguíneo e por aí foi.
Sim, então, e as pessoas acreditavam, aí, héteros não pegam AIDS.
Até morrer um cantor famoso pra caralho nos Estados Unidos na época, todo mundo ficou chocado. Ele era um ator, ele fazia filmes com mulheres belas, o cara era um galã de cinema. O cara, nossa, como assim? Morreu de AIDS? Morreu com 29, 32, sei lá.
Então, boa parte desse preconceito, né, ajudou ainda a disseminar a doença, porque como as pessoas acreditavam que eles não pegavam AIDS, né, eles não se protegiam.
Nossa, uma coisa muito interessante que eu vi é que essa parte do sexo voltou à tona, a parte dos filmes não teve tanta influência por causa dos carros. Os jovens começaram a ter carro, e como eles não eram independentes, né, como dependiam dos pais, uma das coisas que eles mais faziam era sair de carro e fazer sexo no carro. Porque eles não tinham o teto para morar e os pais não... E no carro os pais não precisariam supervisionar. Então assim, era um momento que eles tinham de liberdade, que era sair de carro e fazer sexo no carro. Então nesse momento da revolução dos carros, foi um momento de muito sexo mesmo. Aí o Freud aí, ó, Freud vai falar, a gente tem uns impulsos, vai proibir os impulsos assim?
Enfim, o que você ia falar mesmo? Que...
A parte da ciência.
Certeza. Isso, você começou a falar, eu te interrompi, nossa.
Voltamos ao fato da ciência. Psicanálise é a ciência?
Freud acreditava que sim. Porém, ela se encaixa muito mais no conceito de uma filosofia do que de uma ciência. Se você acredita no contrário, só chora.
As correntes filosóficas usam muito Freud. Tipo, você vai ter Freud em epistemologia, você vai ter Freud em religiosidade, você vai ter Freud em um monte de coisa. Mas assim, o problema de... A gente vai esclarecer pra vocês por que na ciência. Porque a ciência moderna, ela tá estruturada, tá formulada de que ela tem que ter uns critérios. Quando surgiu lá com a citação de ciência com Aristóteles... Era diferente, buscava um conhecimento universal, que fosse partir do geral e fosse explicar o mundo sem questionamentos, que fosse uma busca para acabar com os questionamentos, só isso. Então, por isso que tinha a metafísica era a pergunta para chegar na ciência, por isso que a metafísica faz essa ponte entre a filosofia e a ciência. Por isso que o Freud, nesse sentido grego, até poderia, pô, até uma visão cosmológica, né, cosmogônica do mundo, da realidade, quer dizer. Então, nesse sentido, poderia ser ciência, mas no sentido moderno não, por quê? Porque tem toda a questão da falsibilidade, toda a questão dele não ser cartesiana, né, a ciência do Freud não é cartesiana. Então, você pega desde Descartes, desde Bacon, né,
Então, o que acontece
formulado.
É que a questão de quem vai formular praticamente o método vai surgir muito forte com Descartes, né? E tipo assim, Freud, ele não vai seguir o método rigorosamente. Então, o que acontece?
Freud, a psicanálise é uma visão ontológica, né? É uma visão mais divina.
Tipo, como que você vai observar o inconsciente? A psicanálise, ele já parte de um princípio extremamente, tipo assim, extremamente...
É muito original, porque ela vai contra muitos pensamentos que já estão lá. Então você vai desestruturar tudo.
Como que você vai fazer um estudo sobre algo que não é observável? E a ciência, ela precisa ter um objeto observável para a partir da observação, poder fazer alguma inferência.
Ela é muito, muito ambígua mesmo, no sentido bem amplo, não é minucioso. É algo que você fala assim, você pode ter uma interpretação se fosse um ocultismo, né?
Sim, sim.
Um ocultismo, porque você chega e consegue tirar respostas de
O exemplo disso é, sei lá, você dá sempre a desculpa do inconsciente, né? Vira quase que uma falácia. Ah, mas é isso porque alguma coisa no seu inconsciente tá te afetando e tal.
Ou o próprio Édipo é usado muito.
Sim, o Édipo é usado muito.
Ah, por causa da sua mãe. Aí é um preconceito. Toda a questão que o Freud tinha com a figura fálica de superestimar o homem só porque o homem tinha um pênis, né? Então.
Sim, sim. Pô. Será que vai ficar muito longo se a gente começar a falar sobre complexo de Édipo aqui?
Não, vai, Zé. Tipo, a gente tem 40 minutos já de episódio, tá?
Tá bom.
Tem uma hora de gravação, mas tem 40 minutos de episódio.
Sim, sim.
Mas dá pra você citar um pouquinho isso.
Eu vou dar aqui só os conceitos básicos, até porque eu não tenho estudo suficiente. Tipo, eu não vou chegar aqui e destruir, eu falei o que é Édipo. Mas enfim. Pra gente falar sobre Édipo, né, você vai ver que Freud e principalmente o Jung, eles têm um estudo muito forte na questão mitológica. E antes de ter postulado a teoria do complexo de Édipo, já existia o mito do rei Édipo. O rei de Delfos, ele estava pensando em ter um filho. Só que antes de eu ter um filho, o que, que ele foi fazer? Ele foi consultar o oráculo, tanto o oráculo de Delfos.
O oráculo, nessa época, ele era, nos estados, ele era o mais respeitado. Então, todo estado tinha o seu oráculo. Então, você vê que até o rei pedia pelo oráculo. Porque o oráculo era a última palavra. Por quê? Porque a religião ali era muito...
Sim, sim. E o oráculo de Delfos realmente foi um lugar que existiu. O que acontece? Tem uma teoria, né, de que lá era um certo monte em que... Eu não sei explicar muito bem os processos, mas que ocorreriam certas trocas gasosas, porque estaria próximo de um vulcão, e essas trocas, elas emitiriam um certo gás que daria efeitos psicoativos para as pessoas do local. Então, o que acontece? As pessoas iam consultar o oráculo...
E
tipo assim, o oráculo, ele praticamente se drogava nesse
então,
local pra ver.
Você achava que o oráculo tava falando com Deus? Não, mano, ele tava drogadão ali, aproveitando o enxofre ali de boa.
Então, ele conta o mito, né, que o rei de Delfos, ele foi consultar esse oráculo pra ver se tinha um filho. E o que que o oráculo respondeu pra ele? Não, não tem esse filho. Porque senão...
Porque vai
dar merda, cara. Ele
não
vai,
tem essa porra, velho.
Ele
não
vai
tem.
Te matar. Ele vai se tornar o homem da sua mulher.
Ele fala, como assim, né? Porque o incesto é um tabu.
Inclusive, o termo que, se não me engano, o termo que usam lá é que ele geraria uma prole com a própria mãe. E o que acontece? O rei de Delfos fala, putz, besteira, cara, isso não vai acontecer. Não comigo. Daí, o que acontece? Ele tem o filho, mas logo depois de ter o filho, bate o remorso.
Opa, boa, não quis ouvir o oráculo. Falaram pra ouvir o oráculo, cara, não quis ouvir o oráculo. Então, nessa época, todo mundo ouviu o oráculo.
Então, você vai ver, né, que na questão dos mitos, o mito de Édipo, ele tem essa questão de que o que você faz é o que vai determinar o que já estava escrito. Não tem como você fugir do seu destino. E tanto que, o que o rei faz? Ele vai criar Édipo? Ele vai cuidar de Édipo? Não. Ele vai furar os pés dele, tanto que Édipo significa pés furados, e vai amarrar ele num monte, simplesmente para a criança morrer lá. Só que, enfim, Édipo ele é encontrado e é recebido como filho adotivo por um casal. E Édipo cresce, tem lá suas aventuras, né, que você pode ler, ele tem o conflito dele com a Esfinge e tal. E
as peripécias do herói grego.
E toda essa jornada heróica dá a ele uma certa fama. Tanto que ele chega, né, nas viagens dele, ele tá voltando para a cidade de Delfos, ele briga, né, com um sujeito no porto e ele mata esse sujeito. Só que ele não sabia que esse sujeito era o pai dele. E ele também não sabia que a mulher que ele toma depois para si é a mãe dele. Até que ele descobre, por meio do oráculo, que o cara que ele matou era o próprio pai e a mulher dele era a própria mãe. Depois que ele descobre isso, os dois são tomados por uma angústia enorme. Se não me engano, a mãe dele se cega e Édipo se enforca. Eu não sei dizer exatamente, qualquer coisa confirmem aí. Qual que é a relação disso com a teoria do Freud? A teoria do Freud é o seguinte: quando você nasce, né, a gente já falou sobre a questão do bebê com a mãe, do seio, da ligação. O que acontece? A criança, ela vai ter um desejo muito forte pelo seu progenitor, principalmente pelo seu progenitor do sexo oposto. Ou seja, o garoto vai ter um desejo extremamente pela mãe e a garota vai ter um desejo enorme pelo pai.
Isso vai gerar uma competição, né?
Isso vai gerar uma competição entre a garota e a mãe e o menino e o pai. Assim, como dizia, né, a história
do
rei
Édipo. Porque quando o garoto já nasceu, tipo, tem toda aquela questão de ele estar tendo aquele choque com a realidade, né? E como o mundo é uma extensão dele, logicamente, ele sendo um único, a atenção da mãe deveria ser pra ele. E como ele vê que não é só pra ele, ele vai acabar competindo com o pai pra trazer essa atenção de volta, pra não perder essa atenção.
Tanto que, tipo assim, o pai vai ser aquela pessoa... Tudo bem, né? Quando a gente estuda complexo de Édipo, daí já nasce, né, um certo machismo justamente por causa disso. O complexo de Édipo, ele dá muita, mas muita... O estudo de pesquisa é muito focado na questão do menino. A questão da menina, eu tenho a impressão de não ser tão explorada.
É a relação, todos os problemas mentais com o homem.
Então, o que acontece?
A mulher vai ser em relação ao homem.
Entre aspas, não seria isso, mas o que acontece é que o pai, na questão, ele só serviria para atrapalhar aquela ligação tão forte que existe entre a mãe e o garoto.
Romance materno.
Então, o que acontece? A criança, ela vai ver que para ela ter a atenção do seu progenitor, ela vai ter que competir com o progenitor do mesmo sexo. Mas o que, que a criança ela vai ter que fazer? Ela repara que para ela ter a aceitação dos dois, ela vai ter que negligenciar a ela vai ter que abandonar a competição para ter a atenção de só um. Também nessa questão surge outro conceito super machista que surgiria na raiz da teoria freudiana, que é o conceito de inveja do pênis.
Aí, isso, Zé, eu acho que tá bom. Por que vai ficar longo?
Tá, mas ficar não, longo? Eu resumi, não, é tipo.
A galera, eles querem ver agora.
Cara, o que acontece com a figura freudiana? A gente tá sendo muito simplista aqui. Tudo bem que a gente tá reduzindo coisa pra caralho. Mas vamos falar.
Pra caralho, ó. Caralho, pênis.
Então, a gente tá reduzindo muito a teoria freudiana. Mas o que acontece? Na inveja do pênis, seria a questão de que o garoto em si, ele teria o pênis, e a menina, o que, que ela teria? Ela teria um não pênis, ou seja, pro garoto, assim que ele entrar em contato com o sexo oposto, seja, sei lá, tomando banho com a própria mãe, ou seja, vendo outra garota, ele veria, opa, peraí, essa pessoa não tem um pênis.
Ó, voltando ao assunto, tipo, ó, o garoto como sujeito, entendeu?
Isso, é. Então, não, o que aconteceu com ela? Isso daí a gente fala do Édipo, porque o que acontece? O que, que aconteceu com ela? Provavelmente o pai dela, que tem um pênis maior do que ela, cortou o pênis. Por quê? Porque ele estava competindo com a mãe. Ele estava competindo pela mãe. Então, como o pai não aceitou essa competição, ele foi e castrou a criança. Então o garoto passa a ter medo da castração e por isso abre mão do amor e abre mão da competição.
Por quê? Porque ele tem um pênis menor, então ele já perdeu.
Isso, é bem isso. E por outro lado, a menina, ela associaria, né, a questão do pênis ao poder. E por isso ela passaria a ter inveja do homem.
Nota-se aqui que ela não pensou igual o garoto. Tipo, ela não pensou, tipo, nossa, ele tem algo que eu não tenho, logo ele é mais fraco. Não. Ela automaticamente já pensou que era mais forte, entendeu? Você vê como.
Tanto que, tipo assim, Freud vai falar, tipo assim, a gente fala de objeto fálico. O falo em si, ele não é o pênis, ele é representação psíquica de poder. Mas.
Por isso que o rei usa o cetro.
Isso, é. Mas isso, pra teoria do Freud, coincidentemente, ele tem um formato cilíndrico. Por exemplo, sei lá, quando você tá falando numa palestra, quem que usa o microfone? É o cara que tá. É o cara quem vai passar o conhecimento. E quem detém o poder numa apresentação é quem tem o microfone. Quem detém o poder num reinado é o rei. O rei usa o quê? Usa o cetro. Então, ou seja, todas essas figuras de formato cilíndrico seria o quê? Uma representação psíquica pro poder. Ficou alguma coisa meio por meio não explicada, Eric?
Zé, isso eu só saberia se a galera mandasse e-mail. Então, ouvintes do Paradoxo, vocês deveriam mandar e-mail para criticar o Zé e dizer qual foi o nível da explicação que ele deu. Ah, foi boa, foi ruim, não foi? Se você mandar paradoxoconcreto@gmail.com, você manda Zé, eu achei muito boa a sua explicação.
Cara, a gente já vai finalizar agora?
Então, eu finalizaria por quê?
Então, lembrando.
Eu gosto de finalizar na surpresa, do nada, assim. Pra surpreender.
Lembrando que a gente aqui foi extremamente simplista. A gente reduziu todo o estudo do Freud pra, sei lá, um podcast de uma hora.
Com duas pessoas babacas.
Sim, sim.
Realmente. Isso foi arrogância da nossa parte, falar do Freud assim, tão simplesmente.
Eu não digo.
E eu tô vivo. Chupa Freud.
Tipo assim, eu não tô dizendo isso por causa da figura do Freud, né? Mas sim porque, sei lá, tem gente que estuda complexo de Édipo, tipo, assim, tal, durante anos e não tem a pretensão de tentar explicar isso pra outras pessoas por meio de um áudio na internet.
Eles não têm essa audácia. E somos audaciosos, por quê?
Mas faz
parte. Um paradoxo.
Faz parte do nosso. da nossa natureza.
Nosso currículo. Não, quer falar a verdade? O Freud vai falar. Faz parte do nosso, da nossa pulsão de ser humano e usar nossas pulsões de, da complacência do ser de fazer isso. Porque sentimos essa complacência, então devemos fazer. É, Zé, dá pra fechar com a frase épica do... do Freud.
Aquela frase que eu amo.
É, que você ama. Eu te pergunto, qual é a frase?
É, pra aquelas pessoas, né, que sempre gostam de, ah, ver, de buscar analisar tudo, de ver, ah, não, mas você fez isso por causa de algum comportamento anterior, ou por causa de alguma coisa do seu inconsciente, ou sei lá, se você fez isso, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ser analisado. Eu só digo uma coisa. Às vezes, um charuto é apenas um charuto.
Esse foi o Paradoxo Concreto, episódio sobre psicanálise. Aguardem o próximo que a gente avisará.
Até o próximo.